Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Saque e Voleio. E é um podcast um pouquinho diferente, tá? Eu não tô nem contando isso aqui como episódio normal. Eu tô chamando isso, tô considerando isso um episódio de bônus, porque eu não planejava gravar nada antes da final masculina, depois da feminina. Mas vou gravar isso aqui rapidinho, só pra comentar o que eu acho que pode acontecer nessa final masculina e por que eu acho que o Djokovic é favorito. Eu já tuitei isso, teve gente que não gostou, teve um cidadão lá que foi meio mal educado, disse que eu tô subestimando o Nadal. Entre outras coisas, alguém entrou pra defender e ele xingou o rapaz também, assim, foi mal educado, enfim. Nem vale a pena comentar muito isso agora. Mas eu acho que vale a pena fazer uma pequena análise aqui pra explicar por que eu acho isso. E depois, se vocês quiserem debater, mandar comentário por Instagram, por mensagem de fumaça pra mim ou na caixinha de comentário do Facebook, acho que vale um debate, uma conversa legal antes dessa final. Mas por que eu acho que o Djokovic é favorito? Acho que assim... Óbvio que eu não estou ignorando o histórico do Nadal em Roland Garros, são 99 vitórias, são 12 títulos, é uma coisa absurda, é uma coisa obscena de imaginar que alguém fez isso na história do tênis, e a gente está vendo, a gente viu boa parte disso acontecer. Ele é um cara que obviamente encontra soluções para sair de buracos complicados, fez isso milhares de vezes na carreira, mas o que eu acho é o seguinte... O histórico do Rafa em Roland Garros, ele não pode pesar tanto aqui, porque a gente também não está falando de um torneio de Roland Garros comum. A gente está falando de um torneio com bolas diferentes, e talvez as bolas não pesassem tanto, e eu digo assim, não estou falando nem do peso físico da bola, mas talvez as bolas não tivessem tanta... não fizessem tanta diferença nessa equação toda se fosse um torneio normal ali em maio, junho, no verão europeu. Mas quando a gente está falando de um torneio que é no outono, com temperaturas ali de 15 graus para baixo, o saibro fica pesado, a bola fica mais pesada, as condições estão mais lentas, está mais difícil de matar ponto. Então é um torneio muito diferente do habitual e levando em conta, que eu acho que é uma coisa importante, que o Nadal jogou um torneio e meio nessa volta. Né? Ele jogou Roma, perdeu nas quartas para o Schwartzman e jogou Roland Garros agora, venceu 6 partidas, jogando bem, jogando melhor, acho que ele melhorou a cada partida, mas eu repito, acho que pelo que eu vi do Rafa e pelo que eu vi do Nole até agora, eu não vejo o Rafa vencendo essa final. E posso estar errado? Óbvio que eu posso estar errado, não vai mudar minha vida se eu tiver errado também, ele não vai mudar a vida de vocês se aconteça o que acontecer na final. Né? Então vamos levar a coisa para um lado mais light. E também não estou aqui dando palpite para ganhar audiência nem nada, né? Como eu falei isso no último podcast. Isso aqui é um podcast para apoiadores, não está contando clique, não está contando chamada na home do UOL, não tem nada. E nem estou fazendo um texto desse no blog. Então isso aqui é material só para apoiadores. Então eu acho que essas condições diferentes dessa edição de Roland Garros fazem muita diferença, principalmente para esse duelo, que a gente chama de matchup, de como encaixa o jogo do Rafa com o Nole. O Nadal é um cara que, como eu já falei algumas vezes, ele é um cara que gosta de empurrar o adversário para trás no saibro, né, jogando com muito spin, fazendo a bola quicar lá no fundo, e o cara tem que, né, dar um, dois passos para trás para devolver a bola, e com isso o Nadal ganha quadra. Né, ele entra um pouquinho, joga um pouquinho mais dentro, mais perto da linha, atacando mais. Esse é o jogo dele. Com o Djokovic, ele já tem uma dificuldade maior de fazer isso, porque o forehand cruzado do Rafa, que é o principal golpe dele, o Djokovic tem um backhand muito bom que consegue, se não anular totalmente, mas consegue minimizar a diferença que o Rafa consegue fazer com esse golpe. Então, com o Djokovic, ele já tem mais problema nisso. O que acontece nessas condições agora de Roland Garros? A bola está quicando mais baixo. Né? E se a bola quica mais baixo, o Djokovic vai bater essa bola muito mais perto da zona de conforto dele do que o Rafa gostaria. E isso, ao longo de 3 sets, 4 sets, 5 sets que seja, vai fazer diferença. O Rafa, para ganhar ponto do Djokovic, ele vai ter que balançar o Djokovic, vai ter que ser mais agressivo, Vai ter que, eu não digo nem usar mais ângulo, porque o Djokovic é melhor em ângulos do que o Nadal. O Nadal costuma evitar isso, ele joga mais pro meio da quadra até partir pro inner, né? Ele não é um cara que mexe o Djokovic para um lado para o outro usando o ângulo. Ele vai mais pro fundo da quadra do que pro os ângulos, ali pra lateral. É, então, isso ao longo de 3, 4, 5 sets é bom pro Djokovic. Outra coisa, com a quadra mais pesada, os saques perdem eficiência. E óbvio que o Djokovic tem um saque melhor, vai perder eficiência. Mas o saque do Nadal também perde. E a devolução do Djokovic bota, né, bota muita pressão em qualquer um. Então, o que se imagina? O Djokovic vai devolver muito mais bola do que o normal, vai botar essa bola no pé do Nadal o tempo todo e vai forçar o Nadal a jogar rally. É, não é o cenário que o Rafa gostaria em Roland Garros. Nesse Roland Garros, né, com quadra pesada, tendo que matar o Djokovic em rally. Por quê? Porque hoje o Djokovic é o tenista mais rápido e se defende melhor que o Nadal. Acho que muito fã do Nadal não gosta quando alguém comenta isso, mas é uma coisa que não dá muito para fugir, né? O Rafa já foi o cara, talvez nunca tenha sido o cara mais rápido do circuito, mas foi o cara que era um cara que se defendia maravilhosamente, chegava em todas as bolas. Hoje ele tá com 34, não é mais assim. Eu até falei no podcast anterior que ele, em Roma, eu senti ele meio pesadão de chegar atrasado em algumas bolas. Eu acho que melhorou um pouco em Roland Garros, mas acho que ele não tá se defendendo tão bem ainda. Isso, né, não é absurdo para um cara que ficou 6 meses sem jogar e depois volta, joga um torneio e meio e precisa decidir um título de Grand Slam contra o Djokovic, que tá aí, né, mais calibrado, num ritmo melhor. É difícil pro Rafa. Outra coisa, contra o Schwartzman, até contra o Sinner, dá para perceber que o Nadal tá se defendendo pior do lado do backhand. Ele tá custando mais para ele botar essa bola de novo no rally, né? Ele até, com essa quadra um pouquinho mais pesada, fica até mais difícil de deslizar no saibro. E é uma coisa que o Nadal faz muito bem, se defender deslizando. E ele não tá fazendo isso com tanta frequência agora por causa das condições da quadra. Não é tão fácil. E pelo fato dele não estar se defendendo tão bem de backhand, aí o Djokovic eu acho que leva duas vantagens grandes. Uma é que ele pode atacar muito na paralela com o backhand dele no backhand do Nadal. E ele, né, faz uma diferença enorme quando essa paralela do Djokovic está entrando. E a outra coisa é a direita cruzada do Djokovic, que vem fazendo estrago em cima de todo mundo o torneio inteiro. Ele usa uma direita cruzada que vem quase chapada, vem com pouco efeito, passa perto da linha e vai angulada. Ela não vai nem no fundo da quadra, ela vai mais para a lateral. E tira todo mundo da quadra. E com o Nadal se defendendo mal desse lado, ou se ele começar a chegar atrasado desse lado, ele perde, né, o equilíbrio dos rallies com o Djokovic, assim, tremendamente. Então eu acho que o Djokovic leva vantagem nessas coisas todas que eu falei. Agora, o Rafa pode chegar domingo, amanhã, e fazer uma partida muito melhor do que ele fez contra o Schwartzman, contra o Sinner, no torneio inteiro? Pode, é o Rafa, né? Ele tá pensando em soluções. Eu li que hoje ele treinou chegar em curtinhas, treinou umas coisas diferentes, específicas, pensando em Djokovic. Então, ele é um cara que, né, se tem alguém no circuito que consegue achar saída para essas coisas, é ele. Mas o Djokovic não tem um histórico favorável contra o Nadal à toa. Ele é um cara que consegue incomodar o Nadal, ele é um cara que anula ou minimiza essa cruzada de forehand do Nadal. Ele é um cara que saca melhor que o Nadal, devolve saque melhor que o Nadal. Hoje, principalmente, ele está se movimentando muito melhor que o Nadal, está defendendo melhor. E ele fez, né, partidas ótimas. Acho que ele foi muito bem contra o Tsitsipas. Até os sets que ele perdeu, acho que ele jogou muito bem, né? O quarto set ali, ele perdeu um monte de break point. Podia ter fechado o jogo e teve que jogar um quinto, mas estava inteiraço no quinto set. Também fez um jogo, né, muito bom anterior. Fez um torneio todo, sim, muito mais estável em alto nível do que o Nadal. Acho que o Nadal oscilou mais. E acho que nem nessa vitória de 3-7-0 contra o Schwartzman, que obviamente foi importante para o Nadal, era um jogo difícil, eu acho que nem nesse jogo de sexta-feira ele foi excelente no nível para ganhar do que o Djokovic está jogando agora. Então, né, para resumir o que eu falei, eu vou a análise toda, eu repito, acho que pelo que eu vi do Nadal e pelo que eu vi do Nole até agora, o Rafa, o Nole, o Djokovic vai como favorito para a final. Mas, quem sabe, né? Tem Alguém pode se machucar, o Djokovic pode se machucar, pode entrar como entrou como carrinho busta com problema no pescoço, não sei, né? Fisicamente ele pareceu muito bem contra o Tsitsipas, mas nunca se sabe, essas coisas vão e voltam. O Djokovic pode fazer um jogo, né, inferior ao que ele vem fazendo no torneio até agora. É a final de Roland Garros, de repente, sei lá, se ele sente nervosismo, tensão, ansiedade, alguma coisa assim. E o Rafa pode fazer uma partida melhor também, espetacular, como ele já fez várias vezes em Roland Garros, né? Lembrando, né, naquele outro Roland Garros, que é em maio, no sol, no verão, com a bola quicando mais. Situações diferentes. Pode acontecer? Pode. Mas eu continuo achando, por tudo que eu falei aqui, pelas condições diferentes, pelo que o Djokovic vem jogando, pelo ritmo de jogo até, eu acho que é como o Djokovic vem competindo mais, acho que se chegar ali num 4-4, num 5-5, ele vai sentir menos momento que o Rafa, né? Por mais que o Rafa tenha um histórico espetacular, não é assim de parar e voltar e essas coisas vêm automaticamente, não é exatamente assim. Então eu acho que o Djokovic também tem essa vantagem de estar competindo mais. Então por tudo isso, eu acho que o Djokovic é favorito para essa final. Tá bom, gente? Era isso, era rapidinho. E eu volto agora, né, com o podcast, né, programado já, depois da final, lá para terça-feira, falando sobre o que rolou. Beleza? É isso aí. Abraço.